Vamos então proceder às votações iniciais dos vários projetos de lei. Não sei se antes e há início algum dos senhores deputados quer fazer alguma intervenção acerca do tema ou se passaremos de imediato às votações iniciais. Força. João Galvão.
Sr. Presidente, nós pedíamos só, se fosse possível, se nenhum partido, nós estamos preparados para votar o projeto de lei 52/13, o 637/13, mas pedíamos para adiar o 90/13 por duas semanas, se fosse possível, o da taxa de Euribor. Não, o 92 podemos votar. Era só o da Euribor. Só o 90. O Draghi já disse que não ia mexer nos juros, portanto... Não.
Apesar do tema ser diverso, o projeto de lei 52 do PCP também versa taxas de juros, portanto, mas esse de qualquer forma será para ser votado. Apesar de não ser a mesma coisa. Uma coisa é as Euribors, outra coisa é...
Ah, sim, é só o da Euribor.
É só o da Euribor, ok. Muito bem. Então, isto. Não havendo oposição dos grupos parlamentares autores da proposta... Os restantes também não há qualquer inconveniente, portanto, então adiremos por duas semanas.
Duas semanas.
Sim, senhor. Vamos então dar início à votação indiciária dos vários projetos de lei. Inês. Pelo projeto de lei 52 do PCP, portanto, que proíbe os bancos de alterar unilateralmente taxas de juros e outras condições contratuais. Eu peço desde já desculpa se eventualmente falhar alguma coisa, não tendo muita experiência na condução destes trabalhos, pode acontecer que falhe em alguns aspectos relativamente à tramitação de cada uma das propostas. Paulo, sim?
Visto que não há propostas de alteração a este projeto de lei, talvez ele possa ser votado em bloco. Da nossa parte, não há nenhuma objeção. Votaremos tudo a favor. Não sei se os dois grupos parlamentares.
Desejo votar de forma diferenciada alguns dos pontos. Todos podem ser em bloco? O CDS também expressou essa vontade? Vamos votar o projeto de lei 52. Quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes partidos, presumo que votam a favor. Portanto, votou a favor PCP e o Bloco de Esquerda, absteve-se o CDS, votou contra o PSD e o PS. Voto 52. Relativamente ao projeto de lei 92, o coloco a mesma questão. Portanto, torna sempre mais fácil os trabalhos, se assim for. Da parte do Partido Socialista já percebi que sim. 92. Eu digo qual é o objetivo, portanto, o assunto. Determina a obrigatoriedade das instituições de crédito disponibilizarem uma conta de depósito à ordem padronizada, designada de conta base, e proíbe a cobrança de comissões, despesas ou outros encargos pelos serviços prestados no âmbito dessa conta. Podemos então votar em conjunto? CDS. Da parte do Bloco de Esquerda e do PC também. Muito bem. Então, relativamente ao projeto de lei 92, quem vota contra? Quem se abstém? Presumo que os restantes votos serão a favor. Portanto, votou a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Votaram contra PSD, PS e CDS. Muito bem. Eu sei o que é, portanto.
Depois ele tinha... Não sabes, ele tinha escrito.
Ele escreveu aqui. Eu não sou filho, não, não posso fazer.
Estás aí, eu.
Bom, vamos então dar início, se todos estiverem em condições, com os guiões. Projeto de Lei 637, 13ª, terceira sessão legislativa do PCP, altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários. Artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O artigo 2º é uma alteração ao Decreto-Lei 27C de 2000, de 10 de março. Temos uma primeira proposta de alteração do Bloco de Esquerda, a emenda da subalínea 4 da alínea A do número 2 do artigo 1º. Quem vota contra? Peço desculpa. Muito bem.
É só um esclarecimento relativamente a esta proposta do BE. E os incisos que são colocados, portanto, incluindo as operações ao balcão, a utilização dos serviços de home banking disponíveis na gestão de crédito, já estão contemplados no número anterior 3. E as transferências intrabancárias e interbancárias no número 2 do artigo 3. Pelo que... Tens isto? Está aqui. Não, tens aí ao lado, na coluna da esquerda. Está tudo. No número 3 dessa alínea diz acesso à movimentação da conta através de caixas automáticas, ou um banco e balcões de gestão de crédito. E no número 2 do artigo 3º diz que na comissão de manutenção estão incluídas transferências intrabancárias e interbancárias. Portanto, nesse sentido, parece-me que estas alterações, portanto, reproduzem o que está noutros números. Não sei se acrescentarão alguma coisa de novo.
O balcão é...
Não, nós entendemos que está, porque nós entendemos que aqui o número 2 diz qual é o tipo de movimentos permitidos para esta conta. Ou seja, esta conta pode ser movimentada ao balcão, nas caixas e em home banking. E a seguir diz os serviços disponibilizados. Ora, nós entendemos que deve ser lido o número 4 à luz do número 3 e, portanto, quando se refere aqui aos serviços, depósitos, levantamentos, pagamentos de bens, serviços, etc., 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 são esses serviços naqueles três tipos de movimentos que a própria... Portanto, nós entendemos que esta em concreto, que é redundante.
Nós temos que verificar tanto as interbancárias como as interbancárias e as questões de levantamentos ao balcão, tira espaço de manobra para as
desculpa. Há aspectos nesta alteração que introduzem algum nível de detalhe nas operações e, portanto, penso eu que mais segurança no nível de proteção quanto ao serviço a que é possível aceder. Não me parece que a ficar esta formulação, que traz essa clarificação, ou pelo menos que especifica, por exemplo, as questões ao balcão, não parece que cria nenhum problema na interpretação da lei. E, portanto, se alguma coisa, pode pecar por excesso de definição ou por excesso de zelo. Não acho que isso seja que cause um problema à legislação existente. É claro que os grupos parlamentares serão livres para, se entenderem ser redundante, para votarem como entenderem. Sim. Mas não parece que, sendo aprovado, que cause de facto um problema à eficácia da lei que estamos a alterar. E por isso preferimos manter a nossa formulação.
Claro.
Eu não tenho essa certeza. É uma questão técnica, porque repare-se. No fundo, no número 3, fala-se do modo como são feitas as operações. E o número 4 elenca as operações. Por exemplo, tal como está a lei, eu creio que uma transferência pode ser feita ao balcão sem que por isso possa ser cobrado alguma coisa. Sim. Com essa nova redação, isso já não é verdade. E, portanto, eu receio... Não, porque aqui diz assim, depósitos e levantamentos, incluindo os realizados ao balcão, e depois tudo o que vem a seguir... já não remete para o balcão. Ao passo que a lei, tal como está atualmente, é o balcão e são todos. Portanto, eu receio que o que se está a clarificar, imagino que já tenha acontecido algum momento em que algum banco não respeitou o que aqui está, está-se, na realidade, a fazer uma lei que prejudica o cliente de serviços mínimos bancários ao invés de eu proteger o que era o objetivo. Porque neste momento, por exemplo, transferências ao balcão caem dentro do âmbito da lei e aqui já não ficam incluídas.
Concordamos com a interpretação do CDS desta alteração.
Mas há aqui uma clarificação que tem que ser feita. Porque eu percebo a clarificação do Bloco de Esquerda. Agora, existem a disponibilidade para efetuar levantamentos sempre e a qualquer hora de forma gratuita na ATM. Os levantamentos ao balcão não são gratuitos, sabemos que não são e são bastante caros. Ora, eu pergunto é o seguinte, o Bloco de Esquerda pretende...
Não, não sei se
na
conta dos serviços mínimos são gratuitos.
Não é, atenção, no atual pacote não são gratuitos. No atual pacote de serviços, o levantamento ao balcão não é gratuito. Então, o que eu pergunto é se o Bloco de Esquerda quer lá integrar esse...
Eu peço desculpa, mas a lei diz taxativamente que, se, por efeitos do serviços mínimos bancários, para efeitos da lei, inclui várias coisas, incluindo acesso à movimentação da conta através de caixas automáticas no interior da União Europeia, home banking e balcões da instituição de crédito. E depois inclui toda uma série de operações podem ser feitas, quer nas caixas, quer no home banking, quer nos balcões. É o que aqui está escrito.
Posso só acrescentar uma coisa, Cecília? Se formos ao artigo 3, no número 1 diz, pelos serviços e operações em euros referidos na alínea A do número 2 do artigo 1, e a alínea A foi esta que inclui isto tudo, terceiro, número 1, é na página 4, diz, pelos serviços e operações referidos na alínea A do número 2 do artigo 1, portanto, a alínea A do número 2 do artigo 1 são todos os serviços bancários, incluindo o I, 2I, 3I, 4I. Não é? Diz, não podem ser cobrados pelas instituições de crédito, comissões, despesas ou outros encargos que anualmente e no seu conjunto representem valor superior ao equivalente a 1%. Ou seja, todo o conjunto daquilo que é definido como serviços bancários, que é os serviços relativos à constituição, manutenção, etc., a titularidade do cartão de débito, o acesso à movimentação nos balcões, home banking e nas caixas, operações de depósito, levantamento, pagamentos, por tudo isto, o número 3 é taxativo, o número 1 do artigo 3. Não pode ser cobrado despesas, encargos, comissões, que no ano, no conjunto do ano, ultrapasse 4,29€. Eu não estou a dizer que elimino, estou a dizer que isto que já está incluído nos serviços.
Acho. O que está incluído nos serviços é a definição da linha A do número 2 do artigo 1. E não me parece que aprimorar essa definição possa prejudicar
o final.
Mas é que, ao contrário, se diz depósitos e levantamentos, incluindo os realizados ao balcão, e depois se diz transferências intra e interbancárias, e não se diz incluindo as realizadas ao balcão, ao contrário, está-se a concluir que os serviços têm um
regime.
Então, acho que ter só levantamentos não pode ser interpretado pela gestão de crédito como levantamentos nas caixas de multibanco. Porque eu acho que é a interpretação atual.
Não, mas na linha anterior diz,
não, porque a linha...
o serviço se... diz acesso à movimentação da conta através das caixas, do home banking e dos balcões. Portanto, movimentação da conta é...
Não, mas
movimentar uma conta e é...
Mas eu acho que é como disse o CDS há pouco, que é o modo como se movimenta, no a seguir é os serviços que cada movimentação inclui, não. E depois no artigo 3º explicitamente diz que para tudo isto as comissões não podem ser superiores a
1%.
Mas que são operações... Este número 4 é a discriminação do que são operações de movimento.
Eu gostava que isto ficasse claro. Se esta solução surgiria,
provavelmente porque acontece a cobrança de comissões. E, portanto, eu sou favorável a um esclarecimento, a tornar a lei mais clara. Tenho dúvidas que esta redação cumpra esse objetivo, mas faz sentido para mim que se torne claro que estamos a falar de operações ao balcão e não tem acesso ao balcão, deve ser para consulta de saldo.
Eu acho que se todos entendem que esta redação é suficiente,
eu acho que a proposta do Bloco introduz ruído. E eu acho que a lei como está, a original... é claro, quer dizer, define o modo e depois define os serviços que em cada um desses três modos podem ser acedidos.
E portanto não entendem que a definição como está pode dar escapatório aos bancos para...
Não, eu entendo é que a vossa proposta, se fosse aprovada, é que podia introduzir ruído, pelas razões, aliás, que a Cecília aqui referiu.
Eu não é essa a interpretação que faço, mas estou disponível para discutir. Não. Claro, pode estar a acontecer ilegalmente, e acontecer ilegalmente pode acontecer...
Eu acho que a lei é clara.
Acho que estamos todos de acordo. Portanto, sobre esse ponto,
o conhecimento que eu tenho, não consigo ligar totalmente.
Sou eu.
Dentro do conhecimento que eu tenho, os serviços mínimos bancários, movimentações ao balcão não se pagam. Não. Mesmo... Na Caixa Geral, onde estão a tentar introduzir o movimentação paga ao balcão, se não houver alternativa na Caixa, isso não afeta, nem pode afetar os serviços mínimos bancários. Porque a lei proíbe expressamente de cobrar mais do que aqueles 4,20€ por ano pelo conjunto de todos os serviços e todas as operações. Portanto, eu não tenho conhecimento que qualquer banco...
E a lei diz mais. A lei portuguesa inclui as cadernetas, por causa da realidade concreta da Caixa. Portanto, ainda podia haver a dúvida de só podiam ser permitidos levantamentos ao balcão com multibanco. Mas como, se alguém tiver uma conta de serviços mínimos bancários da Caixa, tem o multibanco e a caderneta, a lei refere explicitamente, acrescenta a caderneta como também um meio de pagamento ou uma das formas de movimentar a conta. Logo, a próprio levantamento com caderneta ao balcão da Caixa de alguém que tenha uma conta de serviços mínimos bancários também é gratuito.
Se é o entendimento maioritário, é porque provavelmente fará... Nem sempre é, mas neste caso pode ser que provavelmente seja acertado. A minha proposta, não é proposta, nós retiramos esta alteração até melhor avaliação sobre esta realidade concreta dos levantamentos ao balcão, até porque a lei vai sofrer outras alterações e podemos deixar isto para uma avaliação posterior da eficácia da lei com as alterações que foram introduzidas neste processo.
Muito bem, então é retirada a proposta do Bloco de Esquerda que promove a emenda da subalínea 4 da alínea A do número 2 do artigo 1º. Avançando, portanto, proposta de alteração do Partido Socialista, uma emenda do número 2 do artigo 3º.
Essa promete votação. O que eu gostaria de esclarecer é que é porque há duas propostas alternativas. A minha dúvida é essa, é que eu não queria que elas fossem votadas em alternativa. Há uma proposta do Partido Socialista para 24 transferências interbancárias, há uma proposta do Bloco de Esquerda para não haver limite para as transferências interbancárias. Depois há a atual lei que limita a 12.
E o que está na lei e o que acho que o PS quer fazer é autorizar 24 transferências interbancárias gratuitas feitas através do home banking. Mas a redação não exclui transferências interbancárias efetuadas através do multibanco.
Não, portanto, home banking. Estou a falar de home banking. Estamos a falar de home banking, não estamos a falar de multibanco. Home banking. Sim, peço desculpa. No multibanco são todas gratuitas? Já são. Sim, já são. É só ver como é de votação, que é, obviamente, o Bloco. Nós não queremos que a nossa fique prejudicada caso a do Partido Socialista seja aprovada, porque 24 é melhor que 12, nenhum limitado é melhor que 24. E é isso. É só garantir que a nossa não fique prejudicada. É isso. É para garantir que ela não fique prejudicada. Era só isso.
Então vamos passar à votação da proposta de alteração do Partido Socialista de emenda do número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? Proposta de alteração do Partido Socialista de emenda do número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então sobre o mesmo tema. Proceder à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, também da emenda do número 2 do artigo 3º, acontece que, neste caso, para o Bloco de Esquerda não existe qualquer limite às transferências intra e interbancárias no home banking. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora bem, contra do Partido Socialista e do PSD, abstenção do CDS, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. A proposta foi rejeitada. Passamos então ao número 1 do artigo 4º. Não sei se os outros partidos políticos há alguma... Ok? Então vamos proceder à votação dos números que compõem o artigo 4º do projeto de lei. Portanto, até ao número 3 do artigo 4º B.
Isso é excluído ou incluído?
Incluído. Eu peço desculpa, vou repetir. É do número 1 do artigo 4º. Até ao número 3 do artigo 4º B, constante do projeto de lei.
Basicamente a segunda votação da página
3. Ok, isso tudo incluído.
Tudo incluído. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS, abstenção do CDS e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, as propostas encontram-se rejeitadas. Agora, a proposta de alteração do Partido Socialista de aditamento do novo número 4 do artigo 4º B. Estamos todos em condições? Força.
A lei hoje tem como regra geral a proibição de ter mais do que uma... Só se pode ter serviços mínimos bancários tendo apenas uma conta. Uma conta de depósito à ordem, e cria-se uma exceção para não impedir que alguém seja cotitular de uma conta de serviços mínimos bancários com pessoas com mais de 65 anos ou com dependência superior a 60%. Nós entendemos que o que está hoje na lei visa proteger o direito de um maior, de alguém com mais de 65 anos ou com mais de 60% de incapacidade, ter uma conta de serviços mínimos bancários e poder que um seu familiar seja cotitular, o problema é que quem é cotitular dessa pessoa deixa de poder ter uma conta de serviços mínimos bancários. Ou seja, pode ser cotitular da conta de serviços mínimos bancários dessa pessoa, mas não pode ela própria ter uma conta de serviços mínimos bancários. Nós achamos que isso limita um direito que a própria lei consagra, que é o direito a alguém ter uma conta de serviços mínimos bancários, e portanto essa é a justificação da nossa proposta. Com esta proposta seria possível alguém ter uma conta normal e ter outra conta de serviços mínimos bancários se for cotitulada com as pessoas naquelas circunstâncias. Com a nossa alteração isso é possível, mas também é possível essa pessoa ter duas contas de serviços mínimos bancários, desde que uma delas seja cotitulada com alguém com mais de 65 anos e com 60% de incapacidade. Não sei se foi.
O que o Partido Socialista pretende apresentar é que quem vai proteger alguém que necessita de ser protegido não fique desprotegido. Exatamente. Se tiver necessidade disso. Exatamente. No fundo é um bocado isto. Uma relação bionívoca. Então, está tudo ok? Muito bem. Proposta de alteração do PS, portanto, um aditamento novo, número 4, ao artigo 4B. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao corpo do número 4 do artigo 4C. Força, Paulo.
Penso que este número 4 do artigo 4C está prejudicado. Isto porque nas votações que fizemos do artigo 4, 4A e 4B, que visavam permitir que a conta de serviços mínimos bancários coexistisse com outras contas, revogava-se em particular a alínea A do número 1 do artigo 4A. Tendo sido rejeitada essa revogação, não faz sentido agora adaptar a redação deste artigo a isso, já que não foi aprovado. Portanto, penso que está prejudicado. E vem na sequência das votações anteriores que rejeitaram a possibilidade de se ter mais contas, além da conta de serviços mínimos bancários.
Só mesmo o coordenador que não consegue acompanhar evidentemente isso é que propusesse esta votação. Muito bem, então passamos à linha F do artigo 4B. Estamos em condições da votação. Alguém quer falar sobre este tema?
Posso só acrescentar que este número é aquele que transforma os cartões de crédito dos serviços mínimos bancários em iguais, com características de débito, com características exatamente iguais a todos os outros cartões de débito que existem fora deste regime. Na realidade, se isto sendo aprovado na redação final, devia, quando começa, é expressamente, devia ser número 1. E esta alínea devia ser o número 2, referindo-se o disposto na alínea E do número anterior. Mas, aliás, tinha falado com isto com o doutor Vasco antes da reunião, mas parece-nos que é uma questão de redação final. De qualquer forma, se quiserem já fazer isto aqui, não há problema. Há ainda uma alínea G, que se for aprovada, poderia ser a linha F. Tudo isto passava a número 1 e a linha F seria o número 2, referente à linha E do número anterior.
Eu penso que o princípio é que importa. A intenção do legislador é aprovar esta situação. Quanto à redação final, se calhar podemos concordar com a do Paulo Sá, não parece mal, mas penso que não é o momento adequado para estarmos a decidir isso. Por uma questão de precaução, deixamos para efeitos de redação final. Mas o princípio é atribuir iguais características aos cartões, irão haver a diferenciação entre cartões internacionais e nacionais, portanto, parece-me correto. Portanto, vou passar de novo à votação, porque isto ficou a meio. Portanto, quem vota contra, quem se abstém... Abstenção não, Inês. A objeção era apenas a objeção era apenas ao novo.
Desculpa.
É. Tratam-se de votações iniciárias. Eu tenho, enquanto elemento do PSD, tenho quase a garantia que é para ser a favor. No entanto, se houver alguma alteração, amanhã fazemos as alterações. Mas o objetivo é ser a favor. Portanto, à partida, foi aprovado por unanimidade. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda de ditamento de uma linha G ao artigo 4D. A Inês parece que quer dizer alguma coisa.
Obrigada. Sim, temos aqui uma observação, que é, aliás, para tentar interpretar o que quer dizer esta alínea. A nossa visão sobre isto, e parece-nos que é o que querem dizer, assim como a lei está escrita, ou como esta proposta de alteração está escrita, implica, impede que o banco ofereça produtos e serviços adicionais ao custo praticado pela respectiva instituição. A questão que se põe aqui é que o banco não é obrigado a prestar um serviço a um cliente, não é? Portanto, o que nos parece que o Bloco de Esquerda quer dizer é que não é com base nos serviços mínimos que se pode argumentar que não pode ter acesso a uma série de outros produtos e serviços a um custo adicional. Portanto, nós faríamos aqui uma proposta que seria o seguinte: onde está escrito impedir que um interessado e titular de uma conta de serviços mínimos bancários, e depois continua, substituiríamos pela seguinte frase: impedir que, com fundamento na titularidade de uma conta de serviços mínimos bancários, o respectivo titular, e depois continua, adquira produtos e serviços adicionais oferecidos pela instituição de crédito ao custo praticado pela respectiva instituição de crédito e previstos em pressário estabelecido pela instituição de crédito.
A interpretação que nós fazemos é: o banco pode não dizer, olha, estou-lhe a cobrar mais por causa dos serviços mínimos, mas pode cobrar mais por causa dos serviços mínimos. E não há não há forma de provar que é por causa dos serviços mínimos que o banco está a cobrar mais noutros serviços. E, portanto, a única coisa que se pretende obrigar aqui é que, para os titulares de serviços mínimos, os restantes serviços são feitos à tabela existente. E já há um pressário. E, portanto, aqui o que se pretende impedir é que seja praticado qualquer tipo de preço diferente a titulares, independente da justificação que o banco dá. Ou seja... A cumprir o pressário, sim.
Não, a obrigar a prestar um serviço, não é só cumprir o pressário.
Não.
Sim.
De acordo com o que está escrito, é isso.
A forma como está escrito é isso.
Mas porquê que acham que é?
É. Nós concordamos com a interpretação do... Nós tínhamos também, era exatamente a mesma crítica, porque aqui parece que... Ou seja, o que o banco não pode dizer é: porque você tem uma conta de serviços mínimos bancários, não pode ter este cartão de crédito. Mas ele pode não ser elegível para o cartão de crédito. Imaginemos, não tem, não é solvente, não tem um historial de crédito. Ou seja, a razão invocada para não permitir o acesso é que não pode ser o facto de ter serviços mínimos bancários. Mas como está redigido, parece que um banco tem obrigatoriamente de... um crédito bancário, por exemplo... Eu chego, tenho uma conta de serviços mínimos e não era elegível para crédito bancário porque não tenho aqueles rácios dos 80% ou o que é. E assim, se isto fosse aprovado, parece que o banco estava obrigado a conceder-me crédito mesmo que eu não cumprisse os requisitos mínimos.
É expressamente verdade. O título é expressamente.
Por outro lado, nós entendemos que isto já consta da lei, porque a lei já, ou seja, ser titular de uma conta de depósito à ordem não é independente de ter de contratar serviços. Portanto, são duas realidades independentes e não há...
Qual é a proposta de redação? Então, a redação que nós propomos é impedir que, com fundamento na titularidade de uma conta de serviços mínimos bancários, o respectivo titular adquira produtos e serviços adicionais oferecidos pela instituição de crédito ao custo praticado pela respectiva instituição de crédito e previstos em pressário estabelecido pela instituição de crédito. É só as duas primeiras linhas.
Ou
aqui
seja,
no nosso...
se o cliente pedir um crédito à habitação, o banco pode recusar por não cumprir os critérios para ter um crédito à habitação. Não pode recusar por serviços bancários. É isto que se pretende.
Ora bem, com a redação proposta pelo PSD, passamos então à votação. Não sei se eventualmente, como todos, nem todos tiveram acesso àquela redação, se votamos no espírito, mas de qualquer forma, se houver alguma coisa para alterar, altera-se. Vasco, diga-me lá qual é o artigo, estou perdido. É a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de aditamento de uma linha G ao artigo 4D, com a nova redação proposta pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Votam a favor os restantes. Portanto, absteve-se o CDS, votaram favoravelmente PSD, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, a proposta foi aprovada. A linha B do número 1 do artigo 5º. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção.
Só dar aqui uma...
Sim, senhora.
Uma nota... Basicamente, com a lei em vigor, os bancos podiam acabar, portanto, resolver o contrato de depósito à ordem de serviços bancários se não houvesse nenhum pagamento durante 24 meses. Não se percebe porque é que se escolhe um pagamento. Portanto, claro. O que é natural é, se não houver nenhuma operação de nenhum tipo, ao fim de 24 meses, podem resolver. Penso que havia, que não é incompreensível, que não se encontre uma razão lógica, pelo menos nós não encontramos, para de todas as operações possíveis isolar pagamento. Ou seja, pode fazer uma infinidade de operações, transferências intrabancárias, depósitos, tudo. Mas se não fizeram um pagamento no meio disso tudo, então já podem resolver. Não faz sentido nenhum. Portanto, e o objetivo é basicamente dizer, pode resolver-se de 24 meses não houver operação nenhuma.
Até parece colidir com os serviços bancários, com os serviços mínimos bancários, com os serviços que a própria lei inclui no pacote de serviços mínimos bancários.
Exato.
Eu não gravei, portanto, não sei se é necessário. Tá. Muito bem. Passamos então à linha E do número 1 do artigo 5º. Não registro necessidade de intervenção da parte de nenhum grupo parlamentar, portanto, vamos passar à votação.
Sr. Presidente, eu penso que esta terá o mesmo problema que aquela há pouco identificado pelo PCP, que era prejudicada, como as outras anteriores foram rejeitadas. Eu acho que o argumento utilizado há pouco pelo deputado Paulo Sá, que ficava prejudicada, se aplica também a este. Não?
A realidade é diferente. A outra fica automaticamente prejudicada porque adaptava o texto a uma revogação que foi feita. Esta tem um princípio. O princípio é alterar qualquer conta à ordem por uma conta de serviços bancários. Portanto, é exatamente o mesmo objetivo de alargar, permitir que uma conta de serviços bancários coexista com outras contas. Portanto, tem o mesmo espírito daquelas que foram votadas negativamente antes, mas não está prejudicada,
okay,
porque não se trata de uma adaptação.
que foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS, abstenção do CDS e votos favoráveis do PCP e do Bloco. Ora, passamos então... à proposta de alteração do Bloco de Esquerda de aditamento de um número 4 ao artigo 7º-A. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Agora temos a proposta... Espera aí que eu também estou perdido. É assim, não? Proposta de alteração do Bloco de Esquerda de emenda do número 2 do artigo 7º-C. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista, abstenção do CDS e votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Geometria variável. Muito bem.
Desculpa, então é que eu estava uma votação à frente. Então o voto do CDS é a favor.
Portanto, trata-se da votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda de emenda do número 2 do artigo 7º-C. Quem vota contra? Quem se abstém? Afinal, agora foi aprovado por unanimidade. Continuam a votar contra. Ok. Voto contra a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PSD e o voto contra do Partido Socialista. Passamos agora à proposta de alteração do Bloco de Esquerda de substituição da alínea B do número 1 do artigo 7º-D. Paulo Sá.
Eu sei sobre o método de votação. Isto revoga de um sítio e acrescenta noutro. Penso que devia ser feito simultaneamente. Não fosse o caso ser revogado aqui e não ser metido no outro e desaparecia a coima para isso. Portanto, eu sugiro que este seja votado juntamente com a introdução da linha Q, do número 2. Estas duas revogações ocorrem em simultâneo com duas propostas de passar este texto mais para diante.
Nós podemos estar primeiro as propostas e depois as votações?
Ou em conjunto?
Ou se propostas forem rejeitadas, as votações ficam prejudicadas? Não, ficam prejudicadas, vão ser votadas.
Ou em conjunto, volta-se a revogação e a passagem para outro sítio.
É a revogação deste lugar, não é uma revogação do título.
É a passagem deste sítio para outro.
Elas são revogadas de contornação leve para serem acrescentadas
como grave. Votamos em conjunto. Revogar num sítio e introduzir no outro.
É isso.
Ou se está de acordo com isto ou não.
Ou seja, se rejeitarmos estas, as outras se aprovam, não é? As outras ficam prejudicadas. Então sugerem que se faça tudo ao mesmo tempo.
Sim. Carlos, é o seguinte. Vai acontecer, esperemos que não.
Ok, então vamos passar à votação das duas propostas de alteração do Bloco de Esquerda de substituição da alínea B e D do número 1 do artigo 7º D. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Ou seja, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do CDS. Estamos nas revogações.
Portanto, neste momento não há norma.
Não há sanção. Aproveitem agora o espaço que o legislador deu para prevaricar. Portanto. Ora, passamos então à proposta de alteração do Bloco de Esquerda de aditamento de uma linha Q ao número 2 do artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém?
Esta é a nova.
Portanto, votou contra o PSD e o PS. Peço desculpa. Votou a favor. Então, votos contra? Não há. Abstenções do CDS. Restantes forças políticas votam a favor. Portanto, a proposta foi aprovada. A proposta de alteração do Bloco de Esquerda de aditamento de uma alínea R ao número 2 do artigo 7º D. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda e abstenção do CDS e do PSD. Temos agora a proposta de alteração do Bloco de Esquerda de aditamento de uma linha S ao número 2 do artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Temos agora o artigo 3º, norma revogatória. Peço desculpa. Então, relativamente à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, é igual à votação anterior. Portanto, abstenção do... A anterior? A duas antes. Ok. Artigo 3º, norma revogatória. Quem vota contra?
O Sr. Presidente está prejudicado.
Peço desculpa.
Está prejudicada porque revoga a linha A do número 1 do artigo 4A, que foi rejeitada atrás.
Certo.
Aqui é...
Nós também votávamos, exatamente. Em dia da outra votação para esta. Portanto, está prejudicada.
Mas, Sr. Presidente, não sei se por uma questão de coerência logística, se não se devia manter a norma revogatória para as alíneas que acabaram de ser revogadas. Esta, não. A que está lá no projeto de lei do PCP, não, porque não foi chumbada, não faz sentido haver norma revogatória para aquilo. Mas foram aprovadas agora duas revogações. Portanto, devia haver uma norma revogatória para estas duas revogações.
Muito bem. Com a proposta do Paulo Sá, portanto, para estas duas revogações, a criação de uma norma revogatória. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Artigo 4º, disposições finais. Quem vota contra? Disposições finais. Quem vota contra? Quem se abstém? As disposições finais foram aprovadas com os votos favoráveis do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS e o voto contra do PSD. Artigo 5º, entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos contra do PSD e voto favorável das restantes forças políticas. E está terminado por hoje. Como? No dia útil seguinte é violento. É violento o dia útil seguinte.